Abrirem suas Bíblias em Tiago capítulo 2 e nós vamos ler até o verso 13. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo aí de você, nós estamos lendo o livro de Tiago, estudando esse livro aqui em nossa igreja. Toda semana nós temos uma reflexão. Tiago capítulo 2, e nós vamos ler até o verso 12. Tiago é um autor inspirado por Deus que nos convida a uma reflexão prática da nossa fé. No último encontro que nós tivemos com Tiago, ele nos confrontou a respeito do culto abençoador. Quando o culto que você está prestando ao Senhor é abençoador na sua vida. E nós concluímos que este culto é abençoador quando ele produz em nós um controle da nossa língua, daquilo que nós falamos no dia a dia. Esse culto é abençoador quando produz em nós atos de misericórdia. Esse culto é abençoador quando produz em mim santidade de vida. Se nessa semana você não produziu controle do seu temperamento, da sua língua, se você essa semana não deixou de falar das pessoas que relacionam com você, então o culto não foi abençoador na sua vida. Se durante essa semana o culto não produziu em você um ato prático de misericórdia, na vida de outra pessoa, seja da sua família, da sociedade em que você vive, da igreja, o culto não foi abençoador na sua vida. Se nessa semana você não teve santidade de vida, então o culto não foi abençoador para você. E nesta mesma linha de raciocínio, Tiago agora nos convida para refletirmos a respeito do nosso ato de culto no templo. E quando ele faz esse convite, para um ato de reflexão a respeito do favoritismo que às vezes nós exercemos em nossos relacionamentos. E é um assunto que provoca em nós uma reflexão profunda. Será que em algum momento desta semana eu fui seletivo nas minhas relações? Será que eu estou selecionando as pessoas que eu quero me relacionar? E se eu relaciono pessoas, se eu estou selecionando as pessoas com quem eu queira me relacionar, quais são os critérios que eu uso? Aí Tiago vai me confrontar dizendo que eu não posso fazer isso. E na leitura nós vamos perceber isso claramente. E a partir do verso 1 do capítulo 2, ele diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Estava circulando nessa semana nas redes sociais um vídeo onde colocaram uma criança bem vestida numa avenida de uma cidade, e as pessoas passando por aquela criança paravam e perguntavam quem era a criança e tentando identificá-la. Estava dando atenção à criança, ela estava bem vestida. Tiraram a criança, colocaram uma roupa suja naquela criança, deixaram ali aquela criança na mesma calçada, a mesma criança. E as pessoas passavam pela calçada e não davam atenção à criança. Várias pessoas passaram e não perceberam a criança. Depois pegaram essa mesma criança bem vestida e colocaram num restaurante. Várias pessoas se aproximaram da criança, deram atenção à criança. E tempo depois pegaram a mesma criança, agora suja, maltrapida, e colocaram num restaurante. Tiveram que interromper a filmagem porque a criança estava sendo maltratada pelos frequentadores daquele restaurante. Eu fiquei refletindo sobre o vídeo e sobre o texto que nós estamos lendo e estudando nessa semana. Tiago é muito prático. Ele está tratando de acepção de pessoas. Ele está tratando de nós classificarmos as pessoas pela sua condição econômica. Tratar algumas pessoas com favoritismo porque elas têm uma posição social na sociedade em que nós vivemos, e desprezar aquelas outras que não têm uma posição social. É o assunto de Tiago. Só que Tiago usa como exemplo o templo. Aí ele choca você e eu. Porque ele diz: pense um pouquinho no templo, no culto. Vamos supor que vocês estão reunidos no domingo à noite para o culto, para a celebração, e de repente entre no templo uma pessoa rica. Ele diz aqui com anéis nos dedos, porque uma pessoa rica, ela era identificada pelas quantidades de anéis nos dedos e pelo traje fino. E você dá um tratamento especial a essa pessoa. E no mesmo templo entre um pobre, mal vestido, e você não percebe a presença daquela pessoa no meio de vocês. Aí Tiago faz uma pergunta: não estarão fazendo discriminação, julgamento por critérios errados? Mas a pergunta que eu faço agora a você pessoalmente, não ao auditório, e eu me fiz durante essa semana: não estou eu fazendo um julgamento por critério errado no dia a dia da minha vida? Durante a semana eu fiquei pensando nesse texto e observando as minhas atitudes. E comecei a observar que como eu estava dando atenção às pessoas que passavam por mim na rua, nos lugares que eu estava frequentando, para não cair no erro que Tiago está mencionando nesse texto. Comecei a observar também como que nós agimos quando alguém entra nesse templo. Porque esta é a dinâmica de Tiago. E ele trabalha aqui com a questão social. Mas nós temos outros critérios errados para julgarmos as pessoas. Vários critérios. A cor da pele é um ponto delicado. Eu preciso refletir raça, qual cultura é essa pessoa? Tiago trata nesse texto algumas razões porque eu e você não deveríamos cometer esse erro de fazermos acepção de pessoas, ou seja, classificar, dar mais valor a uma pessoa do que a outra. E eu mais uma vez pergunto a você, será que nós não temos cometido esse erro? E nós que eu não falo coletivamente, mas eu falo individualmente, pessoalmente, no dia a dia das nossas vidas. E se nós estamos cometendo este erro, quais são as razões que Tiago apresenta nesse texto para que eu não cometa esses erros? E Tiago diz aqui que é pecado classificar as pessoas e tratá-las de uma forma diferente, dando mais valor a uma do que a outra. Eu estou cometendo pecado. E nós vamos convidá-lo então a uma reflexão sobre esse tema, razões para não fazermos acepção de pessoas. E a primeira razão é que a acepção é incompatível com a fé em Jesus. Tiago é muito claro. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Por quê? Vou apresentar a vocês algumas razões. Primeiro, porque para Deus todas as pessoas são iguais, tanto sob a ótica da criação quanto da redenção. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua posição social, todos nós, diante de Deus, estamos na mesma condição. Somos criaturas de Deus, fomos redimidas por Ele. Deus não nos trata de uma forma diferente. Eu, como crente, tenho que ter essa consciência de que em Cristo não há mais judeu ou grego, livre ou escravo. Essa é a ótica do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Não há aqui entre nós distinção alguma. Eu posso dizer isso porque desde o início do meu ministério eu adotei um critério de não tratar ninguém aqui do púlpito como doutor. Eu sempre trato vocês, pode observar, como irmãos e irmãs em Cristo. Nunca coloquei um adjetivo na frente. Por que não? Porque nós somos todos um em Cristo. Entre nós não há essa classificação. Você pode ser juiz, promotor de justiça, médico, advogado, não importa quem seja você, aqui dentro você é crente em Jesus. Você era pecador, arrependeu dos seus pecados, foi salvo pela graça de Deus e nós somos um em Cristo. Não há diferença entre nós. Dias atrás, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu queria ir lá no culto. É um político da cidade. Me convidaram para ir no culto, mas eu achei melhor vir num gabinete e não no culto. Falei: você fez muito bem. Porque se você fosse no culto, eu não iria apresentá-lo. Aliás, eu ia ficar aborrecido com você e acredito que a minha congregação também não ia gostar da sua presença lá. E você fez muito bem. Porque a Bíblia condena essa apresentação pública de pessoas, porque elas têm algum título, no nosso culto. O nosso culto, nós somos todos um em Cristo. Então eu preciso aprender isso. Em segundo lugar, para Deus, todas as pessoas são amadas por Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus não amou algumas pessoas em detrimento de outras. Nós entendemos que Deus amou a todos. O sacrifício de Jesus na cruz foi para todos. Deus não amou apenas algumas pessoas, não elegeu apenas algumas. Não, não, Deus amou a todas. Todas são amadas por Deus. Em terceiro lugar, para Deus, todos são manchados pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória da presença de Deus. Todos nós somos pecadores. Não importa quem seja você. Muitas vezes eu ouvi pessoas falar comigo: pastor, mas como que eu prego para aquela pessoa tão importante? Diga que ela é pecadora. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa geração, ele sempre diz isso: o homem é pecador, o homem precisa da mensagem de salvação, não importa quem seja esse homem. E Billy Graham pregou no mundo inteiro para várias autoridades, governos, e a mesma mensagem, simples: Jesus Cristo, o homem precisa de salvação. E é o quarto ponto: para Deus, todos são capazes de serem resgatados. Quando Pedro teve aquela visão lá de Cornélio, quando Deus disse que Deus não faz acepção de pessoas, não importa a sua raça, não importa a sua cor da sua pele, não importa a sua posição social, Deus não faz acepção de pessoas. Todos são capazes de serem resgatados pelo sangue de Jesus. Então, meus queridos, como então fazer acepção de pessoas? Como classificar as pessoas de acordo com a sua raça, cor da sua pele, posição social? Não tem como. Para um crente em Jesus Cristo, não. Eu preciso refletir se eu estou sendo influenciado por um mundo que valoriza mais o ter do que o ser. Eu preciso refletir. Então, a primeira razão para que eu não faça acepção de pessoas, que a acepção é incompatível com a minha fé em Cristo Jesus. A segunda razão para não fazer acepção de pessoas é que a acepção é incompatível com a escolha de Deus. Tiago fala aqui de uma escolha. Eu quero definir para vocês essa questão da escolha, porque a gente confunde muito essa questão da eleição. A Bíblia diz que todos nós fomos eleitos em Cristo, todos, para a salvação. Não há distinção. O ser humano, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que antes da fundação do mundo, Deus elegeu todos em Cristo para a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que através de um só homem entrou o pecado passou a todos. Mas através de um só, Jesus Cristo, Deus passou a vida, a salvação. Portanto, todos nós fomos escolhidos em Cristo para a vida eterna. Mas há uma escolha de Deus para a manifestação da salvação, que é o segundo ponto. Em 1 Coríntios, eu quero ler esse texto com vocês, versos 26 a 29. 1 Coríntios, capítulo 26. Não, 1 Coríntios, capítulo 1, desculpa, 26 a 29. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo o padrão humano. Obrigado, Léo. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu para que o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é, o que nada é, para reduzir a nada o que é, para que ninguém se vanglorie diante dele. Se eu agir com acepção para com o pobre, se eu achar que as pessoas importantes, entre aspas, de acordo com a sociedade, devem ser as pessoas que eu vou tratar com parcialidade, eu estou equivocado. Porque é interessante que o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu aqueles que não são para manifestar o seu projeto de salvação. Quem era José e quem era Maria? A quem Deus escolheu para dar a notícia da vinda do Salvador? Foram pastores, uma classe de pessoas insignificante. O apóstolo Paulo diz que Deus escolhe aqueles que não são, aqueles que são fracos diante do mundo, da sociedade, para que o poder, para que a excelência seja do Senhor. E meus queridos, como que eu vou usar um padrão de avaliação, de valorizar pessoas de acordo com a sua posição social ou intelectual, achando que Deus valoriza? Isso não é o padrão de Deus. Quando Deus escolheu a nação de Israel, eles não entenderam aquela escolha, porque Deus escolheu Israel, a nação, e depois Deus vai dizer a eles que, não porque vocês eram fortes, importantes, pelo contrário, vocês eram insignificantes, mas eu escolhi a vocês para manifestar o meu amor às outras nações. Então, meus queridos, eu preciso refletir se eu estou agindo com imparcialidade, ou se eu estou agindo com parcialidade. Eu preciso refletir. Será que eu estou fazendo escolhas de acordo com os padrões de Deus? Ou as minhas escolhas são fundamentadas num padrão deste mundo? Se eu faço acepção de pessoas, eu não estou agindo como Deus age. Aquilo que eu posso julgar desprezível é valorizado pelo Senhor. Os critérios da escolha de Deus não são os critérios das nossas escolhas. Quando Samuel foi ungir um rei para Israel e os filhos de Jessé passaram diante dele, Samuel teve uma visão do mundo. E Deus vai dizer ao profeta: olha, Samuel, não olha para a aparência, porque Deus não julga segundo a aparência, mas Deus julga segundo o coração. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. É diferente. Julgar com parcialidade ou fazer acepção é agir de uma forma totalmente incompatível com a escolha que Deus faz para manifestar a sua glória, para manifestar o seu projeto de salvação neste mundo. Razões para não fazermos acepção de pessoas. Em terceiro lugar, acepção é incompatível com a palavra de Deus. Do verso 8 ao verso 13, Tiago usa duas palavras para definir lei como palavra de Deus. Em algumas versões ele fala de lei real, lei do reino. E essa lei é a lei do amor. Ele diz que se eu faço acepção de pessoa, eu não ajo de acordo com a lei do reino, que é a lei do amor. E meus queridos, Na Bíblia, o amor nunca se refere ao sentir, a uma emoção. O amor é o que o amor faz. O amor na Bíblia é um amor prático. Eu preciso refletir se eu estou tendo um amor contemplativo ou um amor dinâmico. E a ideia de Tiago aqui é que se eu tenho fé em Cristo Jesus, e se eu pratico a minha fé e obedeço a palavra, eu olho para aqueles que são desprezados pela sociedade e ajo para com eles com misericórdia. Eu faço alguma coisa. Durante a semana, nós ouvimos algumas manifestações de misericórdia. Mas se essas manifestações ficarem apenas na internet, nos grupos da igreja, no vocabulário de vocês, e não produzirem algo prático em benefício do próximo, não adianta nada. Não adianta eu ter um discurso. Não adianta eu ver a necessidade. Mas se eu não me ligar à necessidade e não agir para resolver aquela situação, não adianta. E essa foi a reflexão que eu estava fazendo durante a semana. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Mas como que eu estou fazendo no dia a dia? Nas minhas relações, as pessoas que relacionam comigo, como que eu estou tratando essas pessoas? É simples. Quando eu saio pelas ruas e eu cumprimento as pessoas, ou sou totalmente indiferente às pessoas que passam por mim, eu nego às pessoas um sorriso, eu não estendo as minhas mãos. Então não adianta. Tem que haver, tem que ser algo prático. E se eu não mudar o meu comportamento, o culto não é abençoador e eu me torno alguém que faz exceção de pessoas. Nós temos aqui na igreja uma equipe de recepção. Nós treinamos essa equipe. E essa equipe, ela está de prontidão. Antes do início do culto, esses irmãos chegam cedo, colocam as cadeiras para vocês, colocam um colete. Eles estão aí na recepção, eles perdem parte do culto para recepcioná-los. Algo prático. Mas essa recepção, como igreja, tem que ser de todos. E você começa a obedecer essa lei quando você olha para as pessoas que entram nesse templo, estende a mão a essas pessoas, conversa com elas, convida essas pessoas para ir ao seu grupo, a sua célula, identifica essas pessoas. E parece que quando o Tiago trata desse tema, e ele exemplifica o tema, falando do culto público, porque ele está apenas exemplificando. E nós estamos num ambiente de culto público. Eu preciso também refletir sobre a minha postura enquanto adorador em relação às pessoas que entram nesse templo semana após semana e eu as ignoro. Porque eu estou tão preocupado em adorar ao Senhor que não consigo visualizar aqueles que estão perto de mim. Aí para Tiago vai dizer, ó, você não é adorador coisa nenhuma, rapaz. Porque Deus está tão interessado na sua adoração, nos seus cantos, quanto Ele está interessado naqueles que estão ao seu redor. Que você precisa identificá-los, estender a mão. Hoje pela manhã, eu cumprimentei uma senhora que estava aqui no culto, e a identifiquei como não membro da igreja, e disse, minha senhora, é a primeira vez que só vem aqui, diz, primeira vez. Com quem a senhora veio? Sozinha, não vim com ninguém aqui. Ninguém me convidou. Eu acho que ela entrou aqui e saiu sem que vocês percebessem que ela estava aqui no culto da celebração da ceia. Chamei o Alisson e disse, Alisson, pega o nome dessa senhora para mim e coloca no cartão. E isso tem acontecido muitas vezes, meus irmãos. E talvez você vai falar, é responsabilidade da recepção. Não é. Não é da recepção. É uma responsabilidade de cada um de nós. A partir do momento que eu me coloco como alguém que não faz exceção de pessoas. Porque a partir do momento que eu ignoro as pessoas que aqui entram, eu estou fazendo o meu ambiente um gueto fechado, uma panelinha. E eu não me importo com as pessoas que estão entrando aqui para cultuar e para conhecer esse Deus, essa fé em Cristo Jesus. Porque Tiago diz, meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está se dirigindo a uma igreja. Aí o amor tem que ser prático. Seja na minha reunião pública, seja no dia a dia da minha vida, quando eu entro no banco, quando eu vou à academia. Aonde quer que eu esteja, eu preciso refletir se eu estou ignorando as pessoas, porque todo mundo faz isso, eu também faço. E essa semana, como estava refletindo, eu disse, vou tratar algumas pessoas que normalmente eu passo e não cumprimento. E cumprimentei. Umas pessoas estavam trabalhando numa obra. E dei um sorriso. E vi quando aquelas pessoas sorriram. Talvez um pouco surpreendida, porque esse homem está cumprimentando e sorrindo para nós. Mas eu precisava ter esse texto na minha vida prática. Eu precisava ter a experiência de olhar para uma pessoa que eu não tenho o hábito de cumprimentar e dizer bom dia. Então, meus queridos, Tiago diz que esta é a lei real do reino. E a lei do reino me obriga a ter uma atitude diferente como crente em Jesus. Mas ele fala aqui também da lei da liberdade, que nós vamos ser julgados um dia. Essa lei da liberdade é o evangelho que me libertou dos preconceitos. Agora em Cristo eu sou uma nova criatura. Agora eu estou em condições de amar, de refletir sobre os meus erros. Agora eu tenho condições de refletir de que eu fui libertado da perdição do pecado. Eu era um miserável pecador. Eu não era nada. Quando o apóstolo Paulo escreve, lá no capítulo 1 de Corinto, ele diz, vocês não eram nadas. A igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa de si mesma. Mas Paulo diz, vocês não eram nadas. E agora Deus escolheu vocês. Escolheu aqueles que são fracos para confundir os fortes. E eu não posso me esquecer de que essa lei me libertou. E se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, a acepção de pessoas é incompatível com a palavra de Deus. Eu preciso refletir. E concluindo, razões para não fazermos acepção de pessoas. A acepção é incompatível com a justiça de Deus. Tiago fala aqui de dois pecados que nós condenamos. Adultério. Assassinato. Mas ele vai lá para te confrontar. Ele disse, olha, você não adultera, você não mata ninguém, mas você trata as pessoas com parcialidade. Você pode até guardar toda a lei, mas se você tropeçar nesse ponto, preste atenção, eu tinha que explicar isso aqui, porque há dois tipos de julgamento. O primeiro julgamento é o julgamento do pecado. O julgamento do pecado aconteceu no Calvário. A Bíblia diz que eu estava condenado. O homem, o ser humano, nós chegamos a este mundo condenado à perdição eterna. A nossa condenação aconteceu lá no Éden. Quando Adão pecou, a raça humana pecou. Todos nós pecamos em Adão. E todos nós fomos condenados à perdição eterna. Mas houve um julgamento no Calvário. Deus fez pecado em Cristo. O salário do pecado é a morte. Mas Deus fez justiça ao enviar o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E em Cristo eu fui liberto, salvo da condenação do pecado. Eu estou livre. A lei da liberdade me livrou da lei da morte. Eu estou salvo em Cristo Jesus. Aqueles que não crerem em Cristo, e se você está aqui nessa noite, e se você não crê em Jesus Cristo, você está condenado. Você precisa de salvação. E Deus salva você através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados ao morrer na cruz por você. Esse julgamento já aconteceu. Eu estou livre dele. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala que nós vamos ser julgados como crentes em Jesus. E não se trata de condenação e salvação, uma vez que eu já estou livre da pena do pecado, da condenação do pecado. Então, de que se trata esse julgamento? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 10 a 13. Portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Esse julgamento do crente se trata da declaração da sentença, aonde nós vamos olhar o nosso Senhor cara a cara. Eu estou salvo, mas não estou isento de um tribunal onde eu vou prestar contas. E a Bíblia diz que eu vou prestar contas ao Senhor, ao meu Salvador, aquele que morreu numa cruz. Se eu trato as pessoas, e esse é o argumento de Tiago, com indiferença, se eu deixo de fazer o que eu devo fazer. E, meus irmãos, parece-me que Tiago é prático. Ele diz: olha, você está salvo, sim. Isso é teologia. Paulo é um teólogo. Ele diz: olha, você está livre da pena do pecado, mas você não está livre de um dia chegar diante do seu Senhor e de encará-lo face a face. E esse juízo será declaratório, aonde nós vamos receber os galardões, as coroas. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E nesse dia nós vamos ser confrontados pelo nosso Senhor de tudo que nós fizemos como servos dele. Não se trata de salvação. Aqueles que creem em Cristo estão salvos, mas o fato de eu estar salvo não significa que eu vou chegar, não vou estar diante do grande tribunal. E Billy Graham, voltando a ele, ele trata desse tema dizendo que todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor quando ele voltar na sua segunda vinda. Vai ser declaratório aquilo que é hoje oculto, vai ser declarado diante de todos. Então Tiago me confronta a não fazer acepção de pessoas. Eu preciso refletir, como crente em Jesus Cristo, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não façam isso. Porque um dia, diz Tiago, nós vamos comparecer diante do tribunal. Todos nós haveremos de comparecer. A reflexão que nós precisamos fazer nessa noite foi a que eu fiz durante a semana. E quando nós começamos a fazer uma reflexão das minhas atitudes, eu começo a perceber que em muitos momentos, talvez até inconscientemente, nós fazemos acepção de pessoas. Nós julgamos as pessoas pela sua aparência, pela cor da sua pele. E nós precisamos refletir. Porque Tiago disse: se você é um crente em Jesus, você não pode agir dessa maneira. Você não pode agir assim no dia a dia da sua vida. E nós agimos assim quando nós somos indiferentes às pessoas. Quando nós não nos importamos com ela. Quando nós não nos importamos com a salvação delas. Para Deus, uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Uma alma. E Deus não olha para esta alma com diferença da minha e da sua. Nós não somos melhores que nenhuma pessoa neste mundo. Nós somos pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus. E a igreja precisa refletir na sua prática, na sua teologia. Nós temos uma ortodoxia certa, doutrina certa, mas precisamos ter uma prática certa, correta, que comece comigo, dia a dia da minha casa, às vezes dentro da própria casa. A parcialidade no tratamento dos pais com os filhos, do esposo com a esposa. Eu preciso refletir se eu, como crente em Jesus, se eu faço acepção de pessoas. E eu quero então nessa noite convidá-lo a um momento de reflexão. E é um momento de decisão, porque o que faz diferença em nossas vidas é o que nós decidimos. Será que você não precisaria mudar o seu comportamento no tratamento com as pessoas na sua casa, no seu local de trabalho, aqui na igreja? Talvez até durante o culto, refletindo sobre suas atitudes, a sua responsabilidade. Tiago diz que quando eu ajo com acepção, a acepção é incompatível com a fé em Jesus, com a escolha que Deus faz, com a sua palavra e com a justiça dele. Mas permita que o Espírito Santo de Deus fale com você nesse momento. E se você percebe, e se você decide que precisa mudar nessa noite, fale com Deus agora, decida: Senhor, a partir de hoje, eu vou observar mais a forma como eu estou tratando as pessoas que convivem comigo. Aquelas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Seja dentro da sua família, local de trabalho, escola, igreja. Assuma com Deus uma postura de mudança. E decida isso no coração, saia daqui para colocar em prática na sua vida. Observe mais as suas atitudes. A começar nessa noite. Quem sabe nessa noite você percebe pessoas que participam conosco do culto, que você a partir de hoje vai ter uma atitude diferente. De identificá-la, se prontificar a ajudá-la. No aspecto espiritual, como igreja. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos confronta a termos uma vida prática, uma fé prática, uma fé dinâmica. Nós queremos adorá-lo pela certeza que temos da vida eterna, através da fé na morte e na ressurreição de Jesus. Mas a nossa oração é que o Teu Espírito também nos impulsione como igreja, como homens e mulheres do Senhor, a colocarmos essa fé em prática, a vivermos integralmente a nossa fé em Cristo, fazendo a diferença na vida do próximo, da nossa cidade. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui nessa noite. Nós, ó Deus, clamamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. E nos dê uma consciência, ó Deus, renovada diante do Senhor. E nos dê uma visão clara das necessidades que o Senhor espera que cada um de nós venha suprir aqui nesta igreja e nesta sociedade onde nós vivemos. Nós clamamos ao Senhor e nós o fazemos no nome e no poder de Jesus. Amém.